Janeiro a caminho, não só São Paulo, quando eles passaram pela Dutra, ação que foi inclusive flagrada por ouvintes aqui da TMC, e também na região da Barra da Tijuca, na casa do ex-governador. A gente tem o Rafael Alves, que está trazendo os detalhes também direto de lá, e a gente logo, durante a programação, traz mais informações também, pessoal.
Valeu, Gustavo, obrigada pelas informações. Operação de hoje, então, apura essa ligação entre o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e um dos maiores devedores, fraudadores do estado do Rio de Janeiro. Na verdade, o maior. E chama a atenção o fato de praticamente todos os governadores eleitos nas últimas décadas no Rio de Janeiro terem sido alvos de operações, de investigações. O Rio vive uma crise institucional tão profunda que virou rotina acordar com essa notícia. A Polícia Federal faz uma operação na casa de governador, de ex-governador, aliás. A gente está acostumado com isso, a gente normalizou o absurdo. E essa operação de hoje contra Cláudio Castro aprofunda mais essa sensação, claro, de desgaste permanente das instituições fluminenses. Não é só um governador que está sendo investigado. É um capítulo de uma sequência que não tem fim. Quando é que isso vai acabar? Quando é que alguém vai conseguir colocar um ponto final nisso? No Rio de Janeiro, sempre, quem está no cargo de governador vai estar aliado a pessoas como o maior devedor do estado? É possível isso? Ser aliado ao maior devedor do estado não deveria ter, ser o contrário?
Vamos fazer uma lista aqui. Vai ter a convocação da seleção brasileira, né, na semana que vem. A gente tem uma seleção aqui de governadores do Rio de Janeiro, ex-governadores do Rio de Janeiro, que já foram objeto de investigação. Então vamos lá. Cláudio Castro, Wilson Witzel, Luiz Fernando Pezão, Sérgio Cabral, Rosinha Garotinho, Antony Garotinho e Moreira Franco. É quase uma seleção, não tem 11 aqui, mas posso ter esquecido de algum aqui, mas fiz uma listinha rápida aqui. A questão é, Joana, você já foi repórter no Rio de Janeiro, você morou no Rio de Janeiro, você conhece muito mais que eu, para trazer para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando aí, fatos, né, fundamentos para você construir a sua opinião. O problema é a palavra-chave que você usou, a normalização. Então, o Rio de Janeiro, o eleitor, não consegue sair desse ciclo de eleger uma pessoa que potencialmente tem muita chance de não concluir esse mandato. E a coisa é o eterno retorno do Nietzsche, né? Então, como quebrar essa... Não dá nem para dizer que é polarização, porque é um ciclo vicioso que o eleitor do Rio de Janeiro não consegue escapar dele, né? O que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer? Essa lista vai aumentar, né? Não sabemos. 7:38.
O estado de São Paulo confirmou mais 2 mortes por febre amarela. Ao todo, já foram registrados 9 casos da doença. Os 2 novos casos foram registrados na cidade de Lagoinha, na região do Vale do Paraíba. Da capital paulista, a repórter Luísa Mutoni traz mais informações. Luísa.
Ao todo, o número de mortes por febre amarela no estado de São Paulo chega a 5 em 2026. As 2 últimas vítimas são 2 homens de 64 e 54 anos. Nenhum deles havia se vacinado contra a doença. Por conta disso, a Secretaria de Saúde do estado intensificou o alerta para a vacinação. A vacina está disponível para toda a população de forma gratuita em todas as unidades básicas de saúde de todo o estado. Essa vacinação se faz ainda mais importante para quem vai viajar para áreas rurais, zonas de mata ou outras cidades que já tenham confirmação de casos de febre amarela. O imunizante deve ser aplicado 10 dias antes da exposição ao risco. O vírus da febre amarela é transmitido através da picada de um mosquito silvestre que vive em áreas de mata e não há transmissão de pessoa para pessoa. Os principais sintomas iniciais são febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo, náuseas, vômito, fadiga e fraqueza.
Agora são 7:40.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Ioniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Meu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde. Você pode confiar.
E para não errar o destino, anota aí o endereço: Linha Verde Sul, bairro Fani.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Vem aí. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe,
tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Você de Fiat Barigui, Argo Drive com entrada de 27.990 e parcelas de 1.799 com taxa 0,99. Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @gbacademias.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica, TNC.
Sete horas 43 minutos, 7h43, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Manhã de sexta-feira, 15 de maio de 2026, em Curitiba, muita chuva, nos termômetros 13 graus e meio. A máxima prevista para hoje, 17 graus, segundo o Cimepar. Chove o dia todo, hein? Inclusive à tarde essa chuva pode apertar. Não há nenhum momento do dia em que a chuva não está prevista. À noite ela deve ser mais fraca, mas ainda assim deve acontecer de forma isolada, distribuída pelos bairros da capital. No fim de semana, a chuva também estará presente em formato de pancadas. No sábado, mínima de 14, máxima de 20 graus. No domingo, mínima de 16, máxima de 19. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a maior apreensão de medicamentos emagrecedores da história nas rodovias federais brasileiras. O flagrante foi aqui no Paraná, Santa Teresa do Oeste, próximo a Cascavel, BR-277. Os agentes interceptaram uma van que transportava caixas vazias de hortifruti para simular o transporte de frutas e verduras. Após uma verificação mais detalhada, os policiais descobriram mais de 6.300 ampolas de Tirzepatide batida embaixo do banco do passageiro. Essa substância teve a venda proibida pela Anvisa em todo o Brasil desde janeiro por falta de comprovação de segurança e eficácia. É o princípio ativo de um remédio muito famoso que muita gente tem tomado por aí, mas da forma como ele está sendo transportado e consumido, não há nenhuma garantia de segurança. O motorista da van confessou ter sido contratado para levar a carga escondida, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e levado para a Polícia Federal. Os medicamentos foram encaminhados para a Receita Federal em Cascavel para contagem oficial e posteriormente destruição. Uma apreensão de fato muito, muito relevante, a maior da história do país, feitas em rodovias federais. As imagens dessa apreensão você encontra lá no arroba TMC Paraná. E aí você vê a falta de cuidado que esses contrabandistas têm com a saúde de quem usa essa porcaria.
TMC da hora.
Você sabia que só um estádio da Copa do Mundo FIFA 2026 já sediou jogos de outras copas? Uma ressalva importante: várias cidades já foram sedes nas Copas de 94 nos Estados Unidos e 70 e 86 no México. Mas os jogos daquela época aconteceram em outros estádios que já foram ou demolidos ou simplesmente substituídos por arenas mais modernas. Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Giants Stadium recebeu jogos da Copa de 94 e depois virou o MetLife Stadium, local de estreia do Brasil na Copa de 26 e palco da grande final. No México, em Monterrey, o Estádio Tecnológico sediou 3 jogos da Copa de 86 e agora se tornou o Estádio BBVA, mais moderno que o antigo. O único estádio que permanece intacto e já sediou jogos de Copa é o Estádio Azteca, na Cidade do México. Foi lá que tivemos 2 finais lendárias, em 70 e em 86, eternizando as conquistas do tri do Pelé e a histórica Taça de Maradona. Em 2026, receberá 5 jogos, incluindo a abertura. Esse será o primeiro e único estádio do mundo a participar de 3 edições do torneio.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas 1 dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Operação neste momento no Rio de Janeiro. Um dos alvos dessa operação da Polícia Federal é o ex-governador Cláudio Castro. Policiais federais estão na casa dele. O Rafael Alves está em frente a esse condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Rafael, qual a situação nesse momento? Bom dia para você.
Muito bom dia, Joana. Muito bom dia, Felipe, e a todos os nossos ouvintes que acompanham o TMC 360. Eu falo ao vivo aqui da porta do prédio onde mora o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, onde policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão agora de manhã. Essa operação visa investigar irregularidades e também fraudes ligadas à refinaria Refite, a antiga refinaria de Manguinhos. E os policiais chegaram aqui bem cedo e ainda seguem cumprindo esse mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-governador Cláudio Castro. As investigações da PF, que contaram com o apoio da Receita Federal, apontaram indícios de fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e também inconsistências relacionadas ao funcionamento dessa refinaria que funciona aqui no Rio de Janeiro. A gente chegaram aqui bem cedo depois de sair da superintendência da PF, que fica no centro aqui do Rio de Janeiro. E essa ação acontece também em outras regiões do Brasil, como São Paulo e Juiz de Fora. Ao todo são 17 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, e também alvo dessa ação o empresário Ricardo Magro, que é identificado pelas investigações como o devedor quanto mais, que sonegou milhões e milhões em impostos. E esse o empresário Ricardo Magro também é alvo dessa ação que acontece hoje. Inclusive, a Polícia Federal solicitou que ele entre na lista vermelha da Interpol, aí como uma das pessoas mais procuradas do mundo. A justiça ainda determinou o bloqueio de aproximadamente 52 bilhões de reais em ativos financeiros e também a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. Procuramos, claro, a defesa do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, que enviou uma nota para a gente, afirmando que ainda não tem conhecimento sobre a motivação desse mandado de busca e apreensão, que foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu volto com vocês, a gente segue aqui, é claro, acompanhando toda a movimentação do condomínio Península, onde o ex-governador mora, e claro, onde os investigadores também cumprem esses mandados de busca e apreensão. Eu volto com vocês.
Tá certo, e óbvio, nem preciso falar, né, que a gente vai seguir acompanhando com todo o nosso time no Rio de Janeiro. São 7:50, destaque internacional agora. O tempo cada vez mais, dizem que chove muito em Londres, né, aquele céu plúmbio, né? A coisa tá cada vez mais complicada para os lados do primeiro-ministro, ainda primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Vamos conversar com a nossa correspondente Marina Isidro. Diga, Marina.
Olá, bom dia, Joana, Felipe, para todos. Olha, a gente agora começa a ter um cenário mais concreto do que pode acontecer aqui no Reino Unido e que indica que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está realmente com o seu cargo sob altíssimo risco. A gente não tem uma disputa oficial anunciada ainda para saber quem seriam os candidatos a substituí-lo, mas temos um cenário, um desenho de quem seriam os potenciais rivais. Então, temos aí o ex-ministro da Saúde, Wes Streeting, que pediu demissão do cargo ontem à tarde, não lançou oficialmente a sua candidatura, mas tudo indica que sim. Angela Rayner, que é a ex-vice-primeira-ministra, e o candidato que sai na frente, que é o atual prefeito de Manchester, Andy Burnham. Ele é apontado aí como favorito e, claro, além disso, o próprio Starmer, que também entraria nessa disputa. Ele que está há menos de 2 anos no cargo de primeiro-ministro e já disse que não vai renunciar. Tem um porém. Burnham é prefeito de Manchester, mas ele não é um deputado do parlamento eleito. E isso é uma exigência para você se candidatar, né? Para você ter chances de se tornar primeiro-ministro. Então, ele teria que se tornar deputado, e isso é através de uma eleição, um voto popular. O deputado que ocupa essa cadeira ali da região de Manchester abriu mão do cargo nas últimas horas para o Burnham poder concorrer. Então, teremos uma eleição em Manchester em que Burnham vai ter que concorrer com outros candidatos, inclusive de outros partidos, como o Reform UK, que é o partido de ultradireita e que ganhou muitos assentos, quase 1.500, nas eleições distritais da semana passada, enquanto o Partido Trabalhista de Keir Starmer perdeu quase 1.500. E isso foi o gatilho para essa crise, né, para esse clamor de que Starmer deveria renunciar. E é curioso porque o Burnham vai entrar nessa campanha eleitoral para deputado basicamente dizendo: olha, votem em mim, eu sou do Partido Trabalhista, para que a gente possa tirar o primeiro-ministro que é do Partido Trabalhista, né? Bom, então, como é que aconteceria isso, né? Essa eleição para deputado, em que o Burnham vai concorrer, né, aconteceria mais ou menos daqui a um mês. E aí vamos ver se haveria uma corrida oficial para definir os candidatos ao cargo de primeiro-ministro. Quem define isso é o Partido Trabalhista, né? É uma escolha interna do partido. Lembrando que o primeiro-ministro britânico é o líder do partido que tem o maior número de assentos, de cadeiras no parlamento, que agora são os trabalhistas, né? E para que essa disputa possa começar oficialmente, é preciso que pelo menos 20% do partido, ou seja, 81 deputados, apoiam o mesmo candidato. E aí ela pode começar, outros candidatos podem entrar nessas mesmas condições. Toda essa situação coloca o Starmer numa saia justa enorme, porque essa semana teve o discurso do rei, em que é apresentada a agenda legislativa para os próximos meses. Então ele anunciou alguns projetos que ele nem sabe se ele vai estar no cargo para tentar colocar em prática. Além disso, ele participa do G7 na França ali no começo de maio, que seria muito próximo, possivelmente, das eleições para o cargo de deputado em Manchester, ao qual o Burnham vai concorrer. E, além disso, a gente tem todas as outras questões do país, né? Problemas domésticos, imigração, economia, custo de vida. O primeiro-ministro tem que continuar respondendo a isso. Problemas internacionais, como a guerra do Irã. Então, tudo isso traz muita instabilidade para o governo, né? Porque o Starmer já apontou um novo ministro da Saúde para o lugar de Wes Streeting, e é um cargo que já trocou de mão 7 vezes desde a pandemia de Covid-19, portanto, basicamente uma vez por ano. Seria a 5ª troca de primeiro-ministro em 5 anos, né? Então, quem diria que o Reino Unido, que é um país visto como organizado, né, um país rico, estaria passando por uma crise tão enorme como essa, né, política. Então, a situação está muito fluida por aqui, mudando muito rápido. Eu vou acompanhando e trazendo para vocês.
Ainda bem que temos Marina Isidro para acompanhar e trazer as informações para a gente. E agora são 7 horas e 55 minutos. Vamos para a primeira hora de futebol aqui no TMC 360. Flamengo eliminado pelo Vitória em Salvador. Deu adeus à Copa do Brasil. Esse e outros destaques com Ronaldo Saez. Ronaldo, bom dia.
Bom dia, Jô. Tudo bem? Vamos falar desse Flamengo. Flamengo que surpreendeu, para falar a verdade, né? O primeiro jogo da Copa do Brasil foi 2-1 para o Flamengo no Maracanã. Chegou em Salvador ontem com uma expectativa para classificação, mas não foi muito bem assim. O resultado foi de 2-0 para o Vitória no Barradão. Gols do atacante Eric e do lateral zagueiro Luan Cândido. O Leonardo Jardim, treinador do Flamengo, fez duras críticas ao elenco, citou o calendário, falou do desgaste e no fim colocou nos pontos aí que tem a Libertadores, tem o Brasileiro. Então o Flamengo sempre com uma expectativa alta por conta do investimento, mas que infelizmente não conseguiu essa classificação contra o Vitória. O Vitória sagra-se aí para a próxima fase da Copa do Brasil. Além do Flamengo, também teve o Corinthians. O Corinthians se classificou, não foi igual ao Flamengo, se classificou na Neoquímica Arena ontem à noite contra o Barra. O placar de 1-0, juntando com o primeiro jogo, também de 1-0, 2-0 no agregado, Corinthians e Flamengo classificados para a próxima fase da Copa do Brasil.
Muito bem, Ronaldo. Obrigada pelas informações. 7 horas e 57 minutos.
Foi?
Foi muito bem. Um recado especial agora. Nós queremos celebrar uma marca com você, ouvinte com você, telespectador, que acompanha a nossa programação, que acompanha a nossa programação no rádio, no YouTube, nas redes sociais também. Nós somos um veículo multiplataforma, estamos em todos os lugares para levar informação para você da melhor forma. E em apenas 7 meses de vida, já temos mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas. Existe um motivo para esse crescimento, o nome desse motivo é credibilidade. O nosso compromisso sempre foi, sempre será com você, por isso nós repetimos aqui todos os dias, a informação que importa, de um jeito que importa para você. A TMC veio para ficar, marcada no seu rádio, no seu caminho, na sua vida, e nós agradecemos por nos ouvir, por nos receber na sua vida todos os dias, com carinho, com atenção, com análise crítica. Precisamos disso também. Então, muito obrigada. 32 milhões de visualização. Não sei nem quanto isso é, mas é muito. Estão falando que é muito, muito. Eu tô aqui comemorando. Antes de encerrarmos a nossa hora,
parabéns.
Vamos para a nossa enquete do dia?
Vamos, agora.
O que temos de pergunta é o seguinte: quem tem mais força no Brasil hoje? Opção 1, governo. Opção 2, congresso. Opção 3, o STF. Opção 4, as redes sociais. Opção 5, a TMC. Tô brincando, vai só até o 4. Poderia ser. Governo, congresso, STF ou redes sociais. Se inscreva lá, comente, compartilhe, ative as suas notificações no TMC News BR, nosso canal do YouTube. E claro, deixe a sua opinião sobre esse assunto. Daqui a pouco temos entrevista importante, Felipe Bueno. Com quem?
Com o presidente do PSD, engenheiro formado, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro, mais um monte de coisas, Gilberto Kassab. E sobre a enquete, Joana Treptow, saiba que daqui uns meses a gente vai colocar a TMC nessa lista. Mas por enquanto são 4 e eu vou dar uma parcial aqui para você, para a gente fechar essa primeira hora. STF está ganhando 45%, redes sociais 28%. E aí, na sequência, Congresso Nacional 17% e governo na lanterna 10% apenas. Pergunta: quem tem mais força no Brasil hoje? Onde eu posso responder? No TMC News BR, o nosso espaço no YouTube. Agora, 8 horas.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É R$1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8 horas em ponto, vamos direto às principais notícias desta hora. A Polícia Federal faz buscas na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na Barra da Tijuca, em uma operação que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A ação investiga um grupo do setor de combustíveis suspeito de fraudes fiscais, ocultação de patrimônio e irregularidades ligadas à refinaria Refit. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e 7 afastamentos de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.
Carlos Bolsonaro, irmão do senador Flávio Bolsonaro, atacou o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, após críticas feitas ao pré-candidato à presidência da República em relação a áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcário. A reação ocorreu nas redes sociais depois de Zema ter comparado a conduta de Flávio a práticas associadas ao PT.
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro negou ter recebido recursos de um fundo ligado ao banqueiro, ex-banqueiro Daniel Vorcário, e afirmou que seu status migratório nos Estados Unidos impediria esse tipo de operação. A Polícia Federal investiga se valores destinados a um filme sobre o pai dele, Jair Bolsonaro, teriam sido usados para custear despesas de Eduardo nos Estados Unidos ou então desviados para outros fins.
A Procuradoria-Geral da República denuncia 4 pessoas por integrar um esquema que atraía brasileiros ao Camboja, com falsas promessas de emprego e o submetia a trabalho forçado para uma rede de golpes online comandada por chineses. 3 brasileiros e 1 cidadão chinês foram acusados de tráfico internacional de pessoas e organização criminosa.
E a China renovou e depois suspendeu as licenças de exportação de centenas de frigoríficos de carne bovina dos Estados Unidos. Essa medida aconteceu durante a cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping em Pequim. 8:02.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Ah, muito bem. Enquanto o governo federal e a esquerda tentam capitalizar sobre as recentes polêmicas do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, o banqueiro Daniel Vorcário do Master, nos bastidores da direita o clima é de divisor de águas. Hoje é sexta-feira, então vamos falar de cinema. Olha só, a coluna sem dó do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, hoje ao vivo. Pondé, bom dia. Já comprou a pipoca para ver o filme, Pondé?
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, apesar de que hoje a gente vai sem imagem, né? Infelizmente. Opa.
Vamos lá.
Vamos lá.
E aí, Pondé, já a gente estava comentando aqui, né? Já comprou a pipoca, hoje é dia de falar de cinema, né?
É, bom, tá parecendo um filme barato essa história toda, né? Na realidade, como se fala, tipo filme B, né? B. Filme C. É, sim. Então, eu acho que nesse momento... apesar de que o Lula e a esquerda, eles estão festejando largamente o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, chama atenção o fato dessa conversa ter sido bem em cima já da situação em que o Vorcário ficou, né, com a polícia e tal, que o Flávio procurou ele, chamou de irmãozinho, né? Parece um presente dos deuses, né, da deusa da fortuna romana. Mas eu tenho, assim, algumas dúvidas. Uma delas é um tema que eu já venho tratando há algum tempo, é que eu não tenho certeza o quanto a corrupção impacta a decisão de um eleitor. Talvez um eleitor que está ali no meio, escolhendo quem mais ele detesta, né? Mas um eleitor que seja convicto, que esteja ligado, de fato, a um partido, a uma ideologia, a um candidato, a tendência, me parece, é que a corrupção é sempre seletiva. Isso vale tanto para a esquerda quanto a direita. Se o meu candidato é acusado, então é fake news. Se o adversário é acusado, então é verdade. Então eu tenho ainda, a gente precisa ver isso rolar. Por outro lado, Felipe, a questão da direita enquanto tal, pode ser um momento em que candidatos como Caiado e Zema, no caso específico desta eleição, eles consigam talvez estabelecer uma distância com relação ao domínio absoluto dos bolsonaros, que sempre me pareceram, né, eu tenho dito, um grupo muito pouco inteligente, né? Muito pouco inteligente mesmo, parece mais um grupo assim que aproveita as bordas, um pouco no perfil do próprio Jair Bolsonaro, que sempre foi baixo clero, né, na política. Uhum. Então, gente que estava acostumado a, digamos assim, um nível mais basal de atividade política, e de repente, por uma série de fatores, foi alçado a protagonismo nas eleições que elegeram Bolsonaro em 19, né, que ele assumiu em 19. Então, mas talvez seja o momento, se a direita se provar capaz e não tão incapaz quanto os bolsonaros, me parece, como grupo político, de repente eles possam alçar algum tipo de voo. E a mesma coisa eu espero à esquerda, no sentido de que a esquerda consiga encontrar um caminho que não seja só Lula, né? Porque a gente fica também, a esquerda também fica travada ali, é Lula ou não é ninguém, não tem nenhuma opção, como é que fica? Então acho que a gente está bastante estrangulado em termos de representação política, apesar de que isso não é só um fenômeno brasileiro, vale salientar, né?
Com certeza, Pondé, com certeza. Agora, 8:06, queria só fazer uma perguntinha.
Você deu antes. Até uma respirada fundo, depois que o Pondé
falou. Eu queria falar sobre algo que a gente já falou aqui com o Pondé outras vezes, que diz respeito ao campo da imoralidade e ilegalidade, uhum, que é algo que está em jogo agora, né? Então, a gente tem uma defesa de toda essa história dos aliados bolsonaristas, os aliados da família Bolsonaro, que dizem que, aparentemente, nada de ilegal foi feito. Mas existe aí a imoralidade, né? Uma mentira. Flávio Bolsonaro dizia que não conhecia, mentiu no próprio dia em que teve que admitir aquele áudio, antes tinha mentido. Então, parece que a mentira e essa imoralidade, ela está entranhada na política, absolutamente entranhada, Pondé.
Parece que tá mesmo, viu? E assim, acho que sempre esteve, mesmo quando a gente fala de democracia ateniense. Com isso eu não quero dizer que a mentira está entranhada só na democracia. A mentira está entranhada na política enquanto tal. Mas já na democracia ateniense, você tinha suspeita de fraude, de tentativa de alterar votações, impedir que determinados grupos comparecessem à Assembleia, né? Então, como a política é um território da violência, isso é uma definição do filósofo Fukuyama, né? Então, a gestão, a conquista, a distribuição, perder o poder. Então, é uma coisa muito séria quando está em jogo a política. No nosso caso aqui, você tem toda a razão, Joana, porque, inclusive, são territórios distintos. Um é o território da lei, que é quase técnico, digamos assim, e o outro é o território da moral, que tem a ver com costumes, que é um pouco pré-legal, né? De certa forma, é anterior à lei e posterior à lei. E, nesse caso, a gente está vendo, de fato, um show de horrores. Esse não é o primeiro caso, né? Eu digo, o caso do Flávio Bolsonaro não é o primeiro caso. Chama atenção o fato de como essa história do Vorcaro parece estar em todo lugar, né? Em todo lugar. De repente, daqui a pouco, o Vorcaro está envolvido na guerra do Irã com os Estados Unidos, com Israel. Porque todo lugar aparece alguma ligação com esse Banco Master, né? Mas a verdade é que, quase uma ironia, é que há algum tempo, vocês lembram quando foi determinado que vivíamos a era da pós-verdade?
Uhum.
Então, isso foi antes da pandemia, inclusive. Então, essa tendência de trocar a ideia de fato por narrativa, a gente sabe muito bem que as fronteiras não são muito claras, mas assim, simplesmente trocar por narrativa é a ideia de que você pode forçar a moral mesmo, pode transitar pela imoralidade, contanto que no final, nas eleições, você ganha as eleições. Há um teste quase de moralidade, não só por parte dos políticos, mas por parte de quem acaba sendo obrigado a escolher em meio a péssimas opções, né?
Pondé, eu acho que cabe a nós, como lição de casa para esse fim de semana, relaxar um pouquinho, porque Eu suspeito, tá? Quem sou eu? Mas eu suspeito que a gente vai voltar a falar sobre isso em breve, nesse ano de 2026.
Isso é muito provável, infelizmente.
Tá feita
é
a aposta.
É muito provável. É isso aí.
Um beijo pra você, Pondé. Bom fim de semana. Tudo de bom.
Pra vocês também. Até a semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.
Pra nós, 8 horas e 10 minutos. Bom, economia agora. Vamos mudar de assunto aqui. De acordo com a PNAD contínua do IBGE, a taxa de desemprego entre pessoas pretas no Brasil fechou o primeiro trimestre de 2026 em 7,6%. Índice 55%, tá bom para você? Maior que o dos brancos. A repórter Luísa Mutoni, de São Paulo, tem as informações ao vivo. Bom dia, Luísa, diga.
Oi, Felipe, bom dia para você, bom dia, Joana, todos que nos acompanham aqui no 360. Pois é, esse índice ficou não só acima da taxa, né, relacionada a pessoas brancas, mas também, inclusive, da média nacional nesses três primeiros meses do ano. A média nacional ficou aí em 6,1%, enquanto o desemprego entre as pessoas pretas ficou em 7,6%, como você falou. Ainda nesse recorte, né, em relação à cor da pele, a diferença na taxa de desemprego entre as pessoas pardas e as pessoas brancas também é bastante alta, chega a 38,8%. E quando a gente compara o início dessa série histórica, que foi lá em 2012, os índices tanto para pretos quanto para pardos também cresceu bastante de lá para cá. Essa pesquisa que foi divulgada ontem pelo IBGE também revelou que os pretos e pardos acabam ficando em desvantagem em relação às pessoas brancas também na questão da formalidade do emprego. Entre janeiro e março deste ano, a taxa de informalidade de empregos aqui no Brasil ficou em 37,3%. No recorte para as pessoas brancas, essa taxa ficou abaixo dessa média nacional, em 32,2%. Já a dos pretos ficou maior, ficou acima, em 40,8%. Mas na questão da informalidade, as grupo de pessoas, né, que tem aí a maior desvantagem, acaba sendo o dos pardos. A taxa de informalidade para eles ficou em 41,6%.
Tá certo, então, agora 8 horas e 12 minutos, mudando novamente de página aqui, a gente sai da economia e volta a Brasília para falar da viagem de Flávio Bolsonaro ao Rio de Janeiro. De volta para Brasília agora. Repórter Murilo Hernandes está no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Diga, daqui a pouquinho a gente fala com o Murilo Hernandes. A gente vai para Brasília sim, mas é para falar com a Lívia Brasi de outro assunto, né? Banco de Brasília dando um passo decisivo na reestruturação financeira. Aliás, por falar em Banco de Brasília, tem a ver com o Banco Master também, todo esse escândalo desde o ano passado. Diga, Lívia, perdão, quase que eu te chamei errado aqui.
Oi, Felipe. Pois é, um passo importante aí dado pelo BRB hoje, um dinheiro que vem de uma negociação que foi firmada entre o Master e a gestora Quadra Capital, que comprou uma carteira de ativos que é avaliada em 21 bilhões e 900 milhões de reais. BRB recebe hoje, então, um aporte inicial desse valor, 1 bilhão de reais, que faz parte da maior operação de reestruturação financeira envolvendo aí os ativos do Banco Master que foram comprados pelo BRB. Essa operação prevê um total de 4 bilhões de reais em aportes iniciais, além de outros 11 bilhões de reais que vão ser pagos ao longo desse contrato entre o BRB e a Quadra. Também entram nessa conta 1 bilhão e 900 milhões de reais que já foram antecipados por outros bancos privados. O objetivo é gerar uma liquidez imediata, reduzir os riscos patrimoniais e permitir também que o BRB, né, que é o Banco de Brasília, ele volte a operar com mais capacidade de concessão de crédito. E ontem, paralelamente a isso, a governadora Celina Leão, ela enviou para a Câmara Legislativa um projeto para revogar aquela lei que foi aprovada em agosto do ano passado, durante a gestão do então governador Ibanez Rocha, que permitia que o BRB comprasse parte do Banco Master. Essa medida de ontem é vista aí como parte do esforço que o GDF está fazendo justamente para reorganizar as finanças do BRB e também para reforçar a segurança da instituição, principalmente diante do mercado financeiro.
Obrigada, Lívia, pelas informações. Agora sim, então vamos para o Aeroporto Internacional aí de Brasília, pertinho da Lívia. Murilo Hernandes vai trazer mais atualizações sobre a viagem do Flávio Bolsonaro para o Rio de Janeiro. Uma viagem que talvez a princípio não chamasse tanta atenção, mas todos nós queremos uma casquinha, posicionamento, alguma informação de Flávio Bolsonaro, né, Murilo? Bom dia.
Exatamente, Joana. A gente está, inclusive, aqui na porta do embarque, esperando o senador Flávio Bolsonaro. Bom, inicialmente, Joana, essa viagem ela estava prevista para as 7 horas da manhã. Porém, eu entrei em contato com o assessor do senador e ele informou que houve essa alteração para as 8 horas, né? Essa viagem aí do senador Flávio Bolsonaro, ela acontece em meio ao aumento da pressão política, né? Pelo vazamento dos áudios com o banqueiro Daniel Vorcaro, sobre os repasses ligados ao filme inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, filme chamado Dark Horse. Além da repercussão das investigações, a agenda do senador ainda sofreu alterações nessa sexta-feira. Uma das agendas estava prevista para o Rio de Janeiro e acabou caindo, acabou sendo cancelada após a Arquidiocese do Rio de Janeiro dar uma nota oficial sobre o possível encontro com o Dom Orani Tempesta. Segundo a nota da Arquidiocese, o protocolo da instituição ele prevê ali o recebimento de pedidos de audiência de autoridades e representantes de sociedade civil ali, sem qualquer tipo de distinção. Mas ele ressaltou que isso não representa um apoio político, eleitoral ou partidário. Nessa mesma nota, a Arquidiocese afirmou que não existe um encontro agendado para hoje entre o Dom Orani Tempesta e o senador Flávio Bolsonaro. Nos bastidores, os aliados acompanham com preocupação esses avanços das investigações envolvendo Daniel Vorcaro, que é alvo da Polícia Federal e do Banco Central, por suspeitas de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. E o nome de Flávio Bolsonaro, ele passou a aparecer diretamente no caso após a divulgação dessas conversas com o banqueiro. A gente segue aqui no aeroporto aguardando alguma movimentação por parte do senador e voltamos a qualquer momento com atualizações.
Tá certo, assim que houver alguma notícia, por favor, avise. Agora, 8h17, vamos falar de inteligência artificial? Em realidade, né? Em todos os lugares, nas salas de aula também. E o Brasil agora tem um novo marco para regulamentar essa tecnologia. Assunto para o colunista Arthur Igreja.
O Conselho Nacional de Educação chegou na versão final do texto sobre a regulamentação, ou seja, as regras sobre o uso e a educação da inteligência artificial, tanto para a educação básica quanto para a educação superior. Lembrando que esse texto ele passou por uma influência, né, ou seja, por correções propostas pelo Ministério da Educação, agora passa por uma consulta pública, uma consulta aberta, até chegar à homologação por parte do ministro da Educação. Pois bem, qual que é a minha análise sobre esse texto e sobre essa discussão? Ela é extremamente completa, ela fala sobre etapas na educação básica, aqui estamos falando basicamente de crianças e adolescentes, para que ganhem consciência sobre os potenciais de inteligência artificial, para que tenham a capacidade de interpretar conteúdo falso, para tentar entender quais são as possibilidades, os pontos fortes, os pontos fracos da inteligência artificial, e aí caberia então ao ensino superior muito mais um caráter de produtividade, um caráter de aplicação prática, dependendo da trilha, ou seja, da profissão que a pessoa está se capacitando, ou seja, para crianças e adolescentes, o discernimento, o versionamento, aquilo que se chama de literacy, né? Ou seja, ganhar o conhecimento prático, conhecimento teórico sobre a tecnologia, e aqui vale um paralelo, é como se nós voltássemos lá nos anos 80 e anos 90, quando pela primeira vez as crianças começaram a ganhar capacitação naquilo que se chamava a época de informática, né? Ou seja, usar computadores e os primeiros aplicativos, para depois usar a internet, enfim. E no ensino superior nós teríamos então esse uso mais direcionado, né? Como fazer um uso ético, e também o texto fala sobre perigos, né? Sobre ferramentas que devem ser usadas ou com cautela ou não usadas pela IA. Agora, sendo muito prático, qual que é a minha preocupação? Nós não temos aqui um plano prático, então parece que no campo das ideias nós chegamos num arcabouço que está muito perto do ideal, sinceramente aborda muitos dos impactos e potenciais impactos da IA, Mas como sempre, quando o assunto é Brasil, a pergunta que fica é: e o que vai acontecer na prática? Quais são as ferramentas? Qual é a estratégia? Como nós vamos mensurar os resultados? Quais serão os investimentos? Como os professores serão capacitados? Que tipo de acesso que os alunos terão? Então, a minha expectativa é que não fique simplesmente numa carta de boas intenções, porque, volto a afirmar, o texto é extremamente completo, ele trata de uma série de tópicos que são absolutamente fundamentais para qualquer sociedade, mas talvez seja algo que não esteja preparado para essa etapa, mas a pergunta que fica é: como isso será feito e como isso será mensurado? Ou seja, temos aqui muitas ideias, muitos planos, todo um arcabouço, e agora precisamos avançar no campo prático, naquilo que será efetivamente feito a respeito.
Agora são 8 horas e 20 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Você já se perguntou em algum momento: como é que eu vim parar aqui? A influenciadora e criadora Taide Melo também se fez essa pergunta e transformou essa busca em uma comédia afiada que promete arrancar risadas e identificação do público. Duas únicas apresentações, 16 e 17 de maio, sábado às 20 e domingo às 18 horas no Teatro Guairinha. Ingressos à venda pela Disque Ingresso. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada mais taxa 0% em 30 vezes. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos.
Agora 8 horas e 23 minutos, 8:23. Muito bom dia, uma excelente manhã para você que está sintonizado com a gente na TMC em 100.3. É a Transamérica que está sempre a postos para te deixar bem informado, ainda mais numa sexta-feira como essa. Sexta-feira chuvosa na capital paranaense, Chuvitiba, daquele jeito, com a temperatura amena, eu diria agradável. Para mim tá agradável, para você tá bom? Você queria um pouquinho mais quente? Quem não queria? Um pouquinho mais frio? tava gostando dos dias gelados. Hoje é um dia frio, mas eu não diria que é um dia gelado, gelado, já que as temperaturas nesse momento naturalmente estão acima de 10 graus. Temperatura aqui na capital paranaense deve se manter desta forma. Amplitude térmica muito, mas muito pequena, ou seja, a diferença entre mínima e máxima pequeniníssima aqui na capital paranaense, e nós devemos se manter em média a 15 graus o dia todo. Neste momento, 14, já a previsão do tempo completa, mas antes, a atualização dos principais destaques do noticiário. A gente começa com a informação de Ângeles Faier.
Curitiba vivendo uma situação de pleno emprego, quarta capital brasileira com menor percentual de desempregados, segundo dados do IBGE. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada nesta semana, aponta que em Curitiba essa taxa de desemprego é de 3,9%. Em comparação com a taxa brasileira, números melhores, né? A média nacional é de 6,1%. Os números registrados em Curitiba só ficam atrás de Vitória, no Espírito Santo, Porto Velho, capital de Rondônia, e Palmas, capital do Tocantins.
Agora a gente traz a informação de Isabela Miranda.
Já está valendo em Curitiba a Lei da Rabeira. A nova medida prevê multa de R$600, que é o equivalente a 100 vezes o valor da tarifa, além da apreensão dos equipamentos. Essa aplicação será feita em pessoas que forem flagradas utilizando aí bicicletas, patinetes, skates e outros equipamentos similares para pegar rabeira em ônibus da cidade, especialmente em canaletas e também faixas exclusivas do transporte coletivo.
E a gente vai entender melhor, não é nem projeto de lei, minha gente, é uma lei mesmo, entrou em vigor aqui na capital paranaense. Pegar rabeira agora gera uma punição que, ó, pode doer no bolso. Ah, mas é menor de idade, pode doer no bolso dos pais e dos responsáveis. Agora 8:26.
Quando o mundo todo para e ouve o futebol, a voz que leva até você toda essa emoção precisa ser legítima, de verdade. A plataforma de rádio TNC foi oficialmente licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo 2026. Não é apenas transmissão, é compromisso com a história. Copa do Mundo FIFA 2026, aqui na TNC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:27. A China torna-se um terreno hostil para a Honda. Opa, o que, que é isso? A rápida ascensão da BYD e de outras fabricantes locais que dominam o setor com elétricos acessíveis e de alta tecnologia, essa ascensão corroeu a participação da montadora japonesa. Bem, diante desse cenário, pela primeira vez em décadas, a Honda foi forçada a fechar fábricas e cortar a produção no país para conter o prejuízo. Quadro atual: reflexo de uma aposta tardia. Ao focar excessivamente em híbridos e hidrogênio também, a montadora subestimou a transição para os elétricos. Hoje corre para fechar um gap tecnológico, né? A crise no mercado chinês deixou a empresa em uma dependência dos Estados Unidos para manter a saúde financeira. E para tentar retomar o prestígio, a marca aposta na Honda Zero Series, uma nova plataforma de elétricos focada em leveza e eficiência. A gravidade do momento levou a empresa a um momento histórico, um movimento histórico, uma aliança estratégica com as rivais, olha só, locais, né? A Nissan e a Mitsubishi, para desenvolver software e componentes, uma cooperação que era inimaginável no passado. Um assunto para quem? Para o nosso colunista de tecnologia e negócios, Guilherme Ravache. Bom dia para você.
Bom dia.
Pois é, né? Situação complicada aí da Honda, porque na quinta-feira ela reportou o resultado, né? Ontem reportou o resultado e veio com prejuízo de 2,7 bilhões de dólares. O prejuízo total com aposta em veículos elétricos foi de 10 bilhões de dólares. A Honda, né? É muito lucrativa no setor de motos. Uma em cada três motos vendidas no mundo é Honda. No volume de venda da empresa, é até uma parcela menor do que carros, mas carros pesou nesse resultado. Teve uma aposta grande para mover a produção da Honda para modelos elétricos, com o lançamento, inclusive, de modelos elétricos. Isso agora está sendo descartado, porque o crescimento do mercado de elétrico não foi como se esperava. Então, ela está revertendo essa aposta. Vai cortar investimento, deixar de lançar modelo e a atenção volta para modelo híbrido, né? Ela volta a produzir carros híbridos de uma maneira mais contida e vai cortar custo em toda a produção. Então isso tudo afetou aí o resultado da Honda, 2,7 bi de prejuízo, primeiro prejuízo, né, da história da empresa listada, uma empresa aí de quase 70 anos, né? Desde que ela está na bolsa nunca tinha reportado prejuízo e passou pandemia, passou crises como 2008, né, que afetaram as montadoras globais, sempre muito eficiente, conseguiu resistir, mas agora caiu duramente aí com esse resultado dos veículos elétricos que ela postou e não responderam na velocidade que ela queria. Então, vai abandonar esse plano de elétrico por enquanto, focar em híbrido, até porque ela é conhecida pelos motores, mas muito mais do que pela capacidade de fazer carro elétrico, que aí os chineses estão muito na frente. Portanto, essa aliança com outros produtores para ter carros mais eficientes que possam competir com os chineses.
Tá certo, então, Ravache. Você volta hoje ainda, né?
Volto. Até daqui a pouco.
Valeu, até daqui a pouco, 8h31.
Voltamos a falar com o Rafael Alves, tem atualizações sobre a operação da Polícia Federal no condomínio do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, na casa dele, no apartamento onde ele mora. Rafa.
Joana, agora os investigadores começam a deixar o apartamento do ex-governador Cláudio Castro. Agora há pouco desceram dois policiais com malotes e entraram em uma viatura descaracterizada, que também está aqui no local. Outras viaturas que estavam dentro ali do prédio estão agora começando a sair aqui do condomínio onde o ex-governador mora. A gente traz agora também, Joana, o nome de outros investigados nesse caso. Vamos já de Cláudio Castro e também do empresário Ricardo Magro e outros alvos do alto escalão do governo do estado aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, o ex-procurador-geral do estado, Renan Saad, o ex-secretário de Fazenda, Juliano Pascoal, e também um desembargador afastado do Tribunal de Justiça do Rio, Guaraci Viana. Esse desembargador foi afastado pela corregedoria do CNJ justamente por dar decisões favoráveis à empresa de Ricardo Magro, a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, justamente depois de o Superior Tribunal de Justiça determinar que os processos fossem paralisados justamente por causa das investigações. Além aqui do Rio de Janeiro, mandados são cumpridos também em São Paulo e no Distrito Federal. Essa operação sem refino investiga possíveis irregularidades no funcionamento da Refit. Eu volto com vocês.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. TMC 360. Quem escuta, sabe.
Eleições 2026 na TMC.
8:33, prefeito de São Paulo por 6 anos, engenheiro civil uspiano, ministro dos governos Dilma Rousseff, Michel Temer, conhecido e respeitado articulador político, foi secretário de relações governamentais da atual gestão Tarcísio de Freitas e mais um monte de coisa. É o fundador e presidente do PSD e nosso convidado aqui hoje no nosso TMC 360, presidente Gilberto Kassab, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo.
Obrigado, Felipe. Alegria muito grande estar aqui com você, com a Joana, conversando com quem nos acompanha, para falar um pouco de tudo, não é?
Um pouco de tudo, exatamente. Vamos tentar.
Presidente, obrigada pela presença aqui. Bom, vamos começar com notícia quente. O presidente é um dos maiores articuladores políticos do país, já viu de tudo, atravessou crises de todos os tipos. Queria perguntar se a direita, na sua análise, ficou desnorteada com a bomba envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O senhor se surpreendeu com os fatos dos últimos dias?
Olha, Joana, tudo que envolve MASP é polêmico, é impactante. Então, é evidente que teve um impacto muito grande. Um impacto muito grande, até por conta do posicionamento do Flávio Bolsonaro, que passou semana dizendo que não conhecia ou não tinha contato com o Daniel Vorcaro. Eu acho que pegou mais aí, não é?
Uhum.
A partir de agora, são investigações, explicações, não é? Eu sempre digo, né, nesses momentos de crise, que é muito bom confiar nas instituições. Que sejam feitas as apurações, sejam dadas oportunidade para as explicações, mas que realmente trouxe um desgaste.